Sérgio Luiz Macari. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom giorno, Bicudo, né? Você deve dizer bom giorno, porque bom giorno sono nella Radio Marconi, no? E siamo descendenti di italiano. Un bom giorno e un bom dia, no? A tutti i radioascoltatori della nostra piccola, però, bella e benedetta Ruxanga, no?
Discendente con molto orgoglio.
Ah, sì, eh? Sì.
Aliás, eu vi você chorando num vídeo em que foi feita uma abordagem sobre aquele momento meio radical dos parlamentares italianos, aquele questionamento todo, né? E você gravou um vídeo, né, falando sobre o orgulho de ser descendente italiano, não é?
É justamente. A gente não tem que esconder, é uma verdade, né? Eu, por exemplo, na minha família, sou Maestrelli, Bendo, Trento, Escarabelote e Macari. Então, quer dizer, a gente tem uma descendência, esse é o meu sangue, é o sangue dos meus antepassados, e não tem como negar.
Nós viemos de um lugar e somos o que somos?
E somos o que somos, é isso aí, não podemos negar nada. Então, aqui ainda corre o sangue italiano, graças a Deus. Dos descendentes. Eu sou um brasileiro com orgulho, né? Mas ítalo-brasileiro, porque tenho dupla cidadania. Mas, assim, eu acho que aprendi com os meus antecedentes, né, com o nosso pessoal, o meu nono, a minha nona e todos eles, que a gente tem que defender aquilo que a gente acha que é justo e que é bom. E eu não posso dizer que eu não tenha uma italianidade. Aquilo que tu falou da moça quando veio me entrevistar, eu disse para ela, na minha veia corre o sangue desses aqui. E eles vieram de onde? Da Itália. Então, eu tenho um pouco da Itália.
Você já foi da Itália? Na
eu fui, tive a oportunidade, graças a Deus, de comparecer à Itália duas vezes. 2007, numa grande excursão, que a gente foi para a assinatura do Gemelaggio. E 2019, a minha filha querida com o meu filho, né, os dois, me deram uma passagem e a gente teve a oportunidade de fazer essa viagem, então, de carro, que foi magnífica. Levei o meu companheiro de viagem, o Cristo, e a gente fez uma viagem magnífica pela Itália, sensacional.
Experiência legal, hein? Quantas risadas também, né, com o Cristo junto, hein? Imagina,
tu,
né?
Tu sabe que a Itália é o país invitato. Tu sabe o que quer dizer invitato? Invejado. Porque se come bem, né, a gente ri e, sei lá, há um calor humano diferente, é uma coisa diferente quando você pisa na Itália, diferente de Alemanha, Inglaterra. Parece que a gente sente um retorno.
Você nasceu e se criou onde?
Bicudo, eu nasci e vivi até os meus 16 anos no Rio América.
Rio América.
No Rio American City.
Você é americano também.
Rio American City, né?
É verdade.
O nosso Rio América, ali em cima. Tenho boas lembranças, ótimas lembranças do Rio América. Muitas lembranças boas mesmo. Lá eu tive parte da minha adolescência e toda a minha infância.
Muito legal. Estudou no Quintanilha? Já existia ou não?
Bicudo, o Rio América... Tu sabe que... Eu vou contar uma brincadeira agora. Tu sabe que o Rio América é dividido em duas partes, né? Nós temos ali, não sei se você sabe, antes de chegar na sede, passava um riozinho. Hoje parece que drenaram ali.
Sim, exatamente.
Passava um rio. Então,
entre
temos...
a sede e o Bar
Isso,
né?
Nós temos o Rio América dividido em duas partes, né? É a parte da Vila Nova, que é a vila ali, e a parte do Beverly Hills. Que é entre Belvedere e Rio América, né? Então, a parte do Beverly Hills ali, que é a parte da subida.
Mais uma boa história de Rio América.
É.
Rio América é a terra do meu irmão Martinho, né? Ainda tenho lá parentes da família Padilha, também o Manuel e a Preta, lá bem do lado do campo, tem uma casa do Manuel, né?
Você falou do Rio América, né? Assim, o Rio América naquela época, na década de 60, 70 e até 80, era uma pujança lá. A gente tinha, eu não sei se você sabe, mas o Rio América nós tínhamos o cinema. Nós tínhamos o SESI.
Cinema em Rio América também.
Nós tínhamos o hotel da Dona Aurélia, que abrigava as pessoas. Nós tínhamos uma alfaiataria, que era o pai da Verônica Piovesan aqui. certo? A gente tinha um açougue lá com um matador, né? É, tínhamos a escola Quintanilha de Andrade, que você falou, que a Quintanilha de Andrade, ela ficava onde é a sede hoje. Onde é a sede hoje era a Quintanilha de Andrade. E nós tínhamos ali, a mineração era forte, nós tínhamos a P5, a P3, a P8, que eram as bocas de mina que exploravam o carvão, e lá a gente tinha. Hoje você tem o carro elétrico, lá nós tínhamos as baterias que puxavam os carrinhos de carvão. Então nós tínhamos bateria de 80 baterias, 100 baterias e 140 baterias. E nós tínhamos uma máquina russa e uma máquina americana que puxavam o carvão. E tem uma foto muito legítima e muito boa que estava aqui no Piato Douro, que você vê ali um virador de carvão e você vê a foto daquelas máquinas antigas ali. Então, veja, a máquina russa era tipo aqueles ônibus que tu vê em São Paulo, via, né, porque não tem mais, aqueles ônibus elétricos, não tem, que tinha aquela aranha em cima que batia no fio. Ali nós tínhamos isso. Então, o Rio América, na época, cinema, cara, SESI. Então, tu vê, era uma época áurea, o pessoal ganhava bem. Ali era uma vila boa.
Você chegou a frequentar o cinema também?
Sim, o meu pai era o operador da máquina do cinema. Sério? Essa máquina está guardada.
Qual o filme que mais marcou que você viu no cinema?
Ah, lá na época, era aqueles filmes de americanos lá de...
Cowboy?
De cowboy.
Bang Bang?
Bang Bang, o Dólar Furado, aqueles filmes ali. Então o pessoal era o que estava no auge na década de 60, 70, aí, era o que estava no auge. Nossa, então a gente legal, acompanhou tudo. O meu pai era operador do cinema. O cinema pertencia ao seu Almir Pinheiro e o meu tio, o Inocente Macari, que era o pai do Dirceu Macari, né? Que o nosso saudoso.
Onde ficava o cinema?
Ele ficava bem em frente ao Bar Centro. Ali tinha um pavilhão. Então tinha o cinema e tinha o mercado do SESI. Ele ficava ali. Ali ficava o cinema de Rio América, onde a gente via, né, o pessoal pegava os filmes, levava, tu vê que. Então a gente tinha uma qualidade de vida, apesar da mineração, o poder aquisitivo do pessoal era grande e era bom.
Vocês são quantos irmãos?
Nós somos em dois irmãos, né? Você eu e o Sandro. O Sandro, certo. Acho que tu vai te lembrar, o Sandro participou muito tempo do grupo folclórico
Vino, Amor e Tradizione.
Né? Hoje o Sandro, ele foi para a Inglaterra, hoje se encontra na Bahia, né? Tem um empreendimento dele na Bahia, está na Bahia.
Ele ficou muito tempo na Inglaterra,
ele ficou 11 anos, até 2011. Ele foi para lá em 97, voltou... depois 2008 e depois 2009 foi para a Bahia e continua na Bahia.
Alguém me falou ou eu me confundi? Diz que ele é um bom pizzaiolo, um grande cozinheiro.
Ele é bom de cozinha, o homem é fera na cozinha, tanto é que ele trabalhou 11 anos na cozinha na Inglaterra, né? Na Inglaterra, então de pizzaiolo, de chefe de cozinha, ele tem um pedigree bom de cozinha.
O que você lembra da infância com relação à educação, valores de família, teu pai?
Olha, Bicudo, a infância no Rio América, a gente lembra de tanta coisa, porque a gente vivia, era aquele momento que tu vivia solto lá, né? Quer dizer, tu andava no Rio América, tu corria, tu brincava. O que hoje as nossas crianças não têm? Era carretilha, era caçando passarinho.
Futebol.
Era...
Jogando bola.
Bola. Tu tinha tudo aquilo, era um divertimento por dia. Então a gente vivia e tínhamos a escola. Na época, o período da escola era um período de um horário só. Então, assim, ó, eu tive o prazer, a minha primeira professora foi a Isabel Feltrin, né? A minha segunda professora foi a minha mãe durante 6 meses, depois a minha mãe estava grávida e teve que se afastar. Assumiu aquela vez a dona Dirce, a Dirce Bonetti, certo? Assumiu. Depois eu tive no terceiro ano, então, uma professora de São Ligério que veio junto com a Jane Bonetti, certo? Aliás, desculpa, a Jane hoje do Arnaldo, não é Bonetti? A Jane do Arnaldo. E o quarto ano eu tive a dona Tetê Mariotti, que continua aí ainda hoje, né? Então, essas foram as professoras. Depois dali, como meu pai trabalhava na mineração, a gente tinha aquele, eles tinham, a mineração tinha um convênio com a SATIC. Então eu fiz, em 1971, eu fiz um exame seletivo na SATIC e passei. Então em 72 eu comecei a frequentar a SATIC em Criciúma.
Fez curso de mecânica?
Eu, na época, fazia eletromecânica. Na SATIC. É. Uhum. Aí eu fiz o curso de eletromecânica, fui até o segundo ano, porém na SATIC quem perdesse o ano estava fora. Tu não podia perder o ano. Uhum. E eu perdi o ano em 76.
Falar de Rio América e daquela época é falar de mineração. Você foi, naquela época o transporte era um caminhão, né?
Caminhão. O transporte na época lá...
Sentados de banquinhos, não tinha ônibus, né?
Não, na época no Rio América, na minha época já tinha São Jerônimo.
Ah, perfeito.
Já tínhamos a São Jerônimo, ou do seu Lauro Mazuco, da dona Pálice, o seu Nilson. Então tu tinha o número 1, que era um farguinho, que era 6 lugares de um lado e um lugar só do outro.
Era,
levava só 12 pessoas. Depois eles compraram um F600, então bicudo, né? E esse F600, então, era para 24 pessoas, né? E o cobrador sentava do lado do motorista ali, né?
Certo.
Na frente. Esse F600 ficou por muito tempo. Inclusive, havia ali uma disputa quando saía daqui de Uruçanga, porque nós tínhamos também o Arlindo César e tinha a rota para Siderópolis. Então, o seu Lauro e o Arlindo César, ele saiu daqui um trancando o outro para pegar os passageiros, porque até o Pirago eles levavam. Então, brigavam para pegar os passageiros. São assim, até engraçado, mas eles faziam isso. Então,
chegar na frente, né?
Claro. É, para chegar na frente. Então, o seu Arlindo César, o ônibus do seu Arlindo César era amarelo com uma faixa laranja, e o da São Jerônimo, acho que chegasse a conhecer. Uhum. Então era o verde com faixas ali. Então nós tínhamos a São Jerônimo. E o transporte de carvão, por incrível que pareça, todo mundo pensa, né? Cabo aéreo, quando se fala em caçamba, vem para ti a caçamba da Santana.
Uhum.
Só que no Rio América tinha um cabo aéreo. E tinha a caçamba que ligava Rio América a Rio Deserto. Entende? Tanto é que o trecho com maior altitude do cabo aéreo, todo mundo achava que ficava aqui no Paraíso, ali no Rio Carvão. Não, era lá no Cordela. Cordela é aquele morro que dá do Rio América, dá lá embaixo para o Rio Salto. Sim. Então, dali ele fazia a ligação de cima do Rio América em cima do Morro de Brida.
Que elevação,
E uma elevação alta ali. Então, levava o carvão até o Rio Deserto, e lá no Rio Deserto o trem pegava. Isso foi até 74. Depois com a enchente de 74, acabou destruindo os trilhos todos. Então, eles pararam lá em 74. Então, a rede ferroviária achou que não era viável você recuperar os trilhos depois da enchente. Então, pararam. Aquela caixa de carvão do Rio Deserto, eu não quero, segundo o que me consta, que eu conheço, ela foi montada em 1919. Né? Naquela época.
Uma tecnologia tão legal importada, né?
Isso.
A Marion, quem viveu aquela época lembra
da
Marion?
A época da Marion, eu peguei toda a época da Marion, ali no Rio América, porque o que acontecia, Bicudo? A Marion, quando nós tínhamos no Rio América, tipo assim, ó, antes da chegada da Marion...
Onde é que a Marion trabalhava exatamente?
Não, tu olha só, antes da chegada da Marion, nós tínhamos que dar a volta em Uruçanga para vir no Rio Carvão, porque a minha mãe é natural do Rio Carvão.
Sim.
Então nós tínhamos que dar a volta em Uruçanga, não tinha estrada por dentro. Tu tinha que vir ali pelo mato, sair ali no seu Júlio Seron e descia. Então, você não tinha estrada. Com a vinda da Marion, a carbonífera Treviso, que adquiriu aquela parte ali do Rio Carvão Alto, né? Onde ficam os escrabelotes hoje, onde ficava ali, ela montou o seu posto ali, né? E ali era um vale, cara, ali era um vale com água, ali era bonito, cara, era tudo mato, ali nós tínhamos o Nono Trento, tinha tudo, era uma coisa fantástica aquilo ali, a natureza era muito linda. E aí com a chegada da Marion, eles para encurtar, porque os funcionários da Marion, muitos vinham de Siderópolis, então tu vim por Siderópolis e vim por Rio América, é mais fácil do que tu vim por Uruçanga. Então eles abriram uma estrada entre Rio América e Rio Carvão. Então eles fizeram isso, foi na década de 73, 74, por aí.
A mina para as famílias e para o comércio da cidade aqui foi uma alavanca?
Ela foi uma alavanca grande. Ela, tivemos a parte da destruição, sim, mas também tivemos a parte da evolução, né? Uruçanga, na época, se não me engano, ela chegou a ser, se não me falha a memória, o oitavo município de arrecadação. Do estado de Santa Catarina, pra na época áurea, né?
O negativo de tudo isso foi realmente o passivo ambiental, né? A gente que circula aquela região entre Rio América e Santana, por exemplo, você olha aquilo tudo, é uma tristeza, porque é, né, uma área enorme.
Isso. Assim, né? Para quem conheceu, né, Bicuda, aquela região entre Rio América e Santana, e o Mato Laje, o Mato Laje, que você entrava ali de Santana, você ia a Lauro Miller, que daí você vai a Barro Branco, né? Barro Branco, história em Lauro Miller. Isso. Aquilo, eu me lembro que o mato fechava, que eu ia para a serra com meu pai e a gente passava ali. Aquilo dava até medo, parecia um túnel, o mato fechado. E a Marion fez o que fez ali. Então tivemos o passivo da Marion, mas tivemos a riqueza também. Hoje, né, a gente vê que as reivindicações hoje para fazer esses asfaltos todo, isso se fosse feito na época, né? Olha o que tiraram de riqueza daqui. Tudo isso era já para ter sido feito.
Quer dizer, uma fortuna incalculável.
Você veja a arrecadação de Uruçanga na década de 70, na década de 80, era invejável. Né? Infelizmente, isso não foi convertido em desenvolvimento. Todo mundo pegou e cada um pegou seu quinhão e vazou.
Você foi para o subsolo também?
Eu trabalhei, né? Quando saí da SAT, que eu vim aqui, fiz um ano no Rainha do Mundo. E depois, no final do ano, eu prestei exame para a ETFESC, Escola Técnica Federal de Santa Catarina. E passei e acabei depois fazendo, eu fiz até o segundo ano de eletromecânica na SAT e acabei fazendo eletrotécnica. Então, na ETFESC, Escola Técnica Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. A gente ficou aqui naquele período, até tu falou de festas, né? Eu tive o grande orgulho de trabalhar. O nosso diretor do colégio era o Adamir Nuremberg. E em 78, Bicudo, ele fez uma relação de pessoas para trabalharem no centenário de Uruçanga. E eu fui um dos escolhidos para trabalhar no centenário de Uruçanga. Eu cuidei, eu não sei, você não, mas os mais antigos vão se lembrar, de que no centenário de Uruçanga nós tínhamos os balões. Sim. Vieram os balões, era ali onde hoje é a Minaplast. E eu fui responsável para cuidar da porta giratória de um desses balões. E nesses balões trabalhava o seu Bento, com a sua esposa, que ainda está viva hoje, né, que é uma grande amiga da gente. E eles trabalhavam ali, o Miro ajudava na época, que eu me lembro, o Miro Bento, e eu fiquei responsável para cuidar daquele balão, então, em 70.
Eu era criança, eu lembro dos balões, era um atrativo, né?
Era
um portal.
Era um balão, e dentro desse balão havia a lanchonete, um era para exposição industrial, o outro havia era o comércio. Eu estava nesse do comércio, onde tinha a lanchonete do seu Bento, onde tinha algumas exposições de que Uruçanga produzia. Então a gente já começou, ali é que eu me enganjei nas festas e no movimento cultural de Uruçanga.
91, 78, 84 começou a Festa do Vinho, 91 começou a Festa Retorno.
84 eu ainda participei da festa, a primeira festa do vinho, que daí tiveram a ideia de fazer essa festa do vinho. Ela foi feita no ginásio de esportes, os shows foram ali onde hoje é aquele polo esportivo, eu me lembro. Eu, na época, fritei polenta. Eu me lembro até que veio, se não me engano, foi o grupo Engenho. Que veio.
Engenho
que veio e a gente trabalhou e depois foi ao show. A de 86, daí já era com o doutorado, ali também a gente estava engajado porque eu participava da escola italiana. A nossa aula de escola italiana era aqui onde hoje era a biblioteca, ali na antiga prefeitura. Ali a gente começou, na realidade, no centro social urbano e depois veio aqui para cima. E ali a gente começou, 86, dali não parei mais, Bicuto.
A oficina técnica uruçanguense, é impossível não falar, né? É. Em frente à rodoviária de Uruçanga, hoje tem vários comércios, né?
Mas tu citou um ponto antes, desculpa até te... Tu falou da festa Retorno à Leoride.
Exatamente.
Retorno à Leoride foi assim uma coisa, como é que eu vou dizer, espontânea. Nós fizemos, foi feito aquelas festas do vinho, com aqueles shows nacionais que vieram na época, Milionário Zé Rico, veio
Chitãozinho e Chororó.
E o prefeito da época, então, se não me engano, foi o Vanderlei. Ele viu que havia necessidade da integração do interior. Porque tu fazia a festa do vinho, e a festa do vinho era feita, digamos assim, para toda a região. Uhum. E ele sentiu a necessidade de fazer isso. E ele convocou uma reunião na prefeitura, onde foi, vamos me lembrar direitinho, o Nino do Freta, representando os friolanos. O Paura, na época, trabalhava na cerâmica, veio também. O Bimba Zanata, o Zen, eu, o seu Ed. Esses são, mas teve mais algumas pessoas, não estou me recordando agora direito, mas teve mais algumas pessoas. Aonde a gente decidiu, então, onde foi feito, que ele queria fazer essa festa, onde fosse direcionada à população do interior de Uruçanga. Uma festa exclusiva para Uruçanga.
Mais local.
Isso, e é onde a gente criou a Retorno à Leoride. Aí veio a ponta, a Retorno à Leoride, né? E essa Retorno à Leoride.
E começou na praça.
Começou na praça, nós fizemos ali duas edições na praça, onde a gente fechava a praça, fazia os casebres. E ali aconteceu uma coisa interessante. A gente soube de uma polenta grande que o pessoal fazia, o pessoal de Rio do Oeste. Uhum. E a gente trouxe, e na frente da loja Cláudia,
eu lembro,
eles confeccionaram. Eu era o responsável por atender eles e fazer. E ali a gente fez. Então trabalhou ali para dar assessoria. Meu falecido pai, Beto Macari. Os falecidos José Carninho, outra pessoa fantástica. Uhum. Eu e a gente ficou responsável para atender as necessidades deles. Eles vieram em 91. E depois vieram 92. Porém, em 91, o sistema deles fazia polenta, eles faziam com a farinha grossa. E o nosso pessoal não gosta, né? Aquela que fica aqueles grãozinhos. Então, não foi muito legal.
Uma farinha mais arenosa.
Isso.
Né?
No outro ano, a gente procurou fazer com a nossa farinha aqui, a farinha fina. E quando a gente foi fazer com a farinha fina, eles não conseguiram acertar o ponto. Não ficou assim, ficou, digamos assim, não ficou aquela polenta, ela ficou muito mole.
Certo.
É. E aí, até na época, eu tenho que falar isso, porque o seu José Carninho dizia assim, por que não fizemos nós um caldeirão e fizemos a polenta nós?
Uhum.
E aí ficou aquilo, e no fim passou a festa, aquilo morreu na casca e ficou por aí. Mas a festa na praça, ela tinha eu me lembro dos seus Anin, com a esposa dele, o Zanin já faleceu, mas a esposa dele está viva ainda hoje, eles com os forninhos na frente da Nancy, então tinha três forninhos daquele, né? Um fazia o pão, um fazia assados e outro era batata, e o pessoal foi fazendo. Então nós tínhamos as atividades primordiais. O Talamini tinha o açougue aqui na esquina, onde hoje é aquele consultório dentado,
sim,
dentário ali na frente do Banco do Brasil. E ali a gente fazia a becaria, nós fizemos por 2 anos a becaria, quer dizer, vinha o porco morto, né, pelado, eles penduravam e cortavam, e ali se fazia o torresmo, se fazia a morcilha. Então, quer dizer, era um retorno mesmo, era uma festa sensacional, a festa, as duas festas, as duas edições da festa, Retorno à Leoride, na praça, são inesquecíveis.
Aliás, há um vídeo que mostra bem muitas e muitas pessoas que até já partiram estavam lá trabalhando.
Excelente. Depois dali, do retorno, então essa foi a parte do retorno. Além dali, nós fomos para o parque.
Você ajudou a formar a Associação Friolana?
Não, eu, na realidade, na época, existiam os friolanos e o belunese, e eu participava com um belunese, inclusive eu fui vice-presidente da Associação Belunese, o Paura era o presidente e eu era o vice.
Trevisani nel mondo.
Depois, aí a gente começou a pesquisar mais a fundo, né, Bicudo? E a gente viu que a nossa origem era trevisana. Certo. Então nós não éramos de Beluno, né? Nós éramos de Treviso. E em 1995, então, por incentivo e por consultas, veio uma comitiva italiana aqui. A gente recebeu eles no São Genaro. E aí, conversando lá, o seu Jair Meneghel estava junto, nós estávamos conversando, e a pessoa falou assim, mas aqui tem muita gente de origem trevisana, por que vocês não fundam a Trevisana? E o seu Jair Meneghel assim, peraí que eu tenho a pessoa certa. Ele foi lá, me pegou, levou, me apresentou para essa pessoa da Itália. Ele disse, ele era presidente dos trevisanos na Itália. Uhum. E vamos fundar a Trevisana. Em 95, a gente se reuniu em março na casa do Celso Possamay com o pessoal de São Pedro, que é o reduto trevisano, hoje é São Pedro. E lá nós fundamos a Trevisana em 1975, está nativa até hoje. Hoje a atual presidente da Trevisana é a Preta, né? A minha filha Eliana. Ela até está terminando o mandato dela agora. E a gente está aí com a Trevisana e fomos descobrindo nossas origens, nossos contatos na Itália, e fomos fazendo aos poucos, gradativamente, e estamos aí.
Armando Luiz Nagel, Armandinho Nagel, como é bom ouvir as histórias do Rio América. Um forte abraço, meu amigo Serginho, também aqui. Bom dia, parabéns pela bela entrevista. Abraço a você e ao Sérgio, o Raul de Rio América.
O Raul Rodrigues. Raul Rodrigues, inclusive, ele morava bem perto do Cabo Aéreo lá, né, o Raul, que é justamente na Saúde. Tinha o Raul, tinha o irmão dele, que depois foi para Criciúma, né, que era professor da Unesc. E o Nagio aí, já que tu tocou no Nagio, eu vou contar uma barzeleta, então, do Rio América.
Manda aí.
Uma história, vou mandar essa, que era o tio dele. O Arno Nagio, na época, ele e o Antônio Cabeçudo, eles começaram a fazer o jogo do bicho lá no Rio América.
Ah, a história do jogo do bicho.
Jogo do bicho. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam e a pessoa ia lá, e tu sabe que tem 25 bichos, a pessoa ia lá e botava, bota 10 real na vaca, bota 5 no cachorro, bota... E um dia lá, esse Antônio Cabeçudo, o que que eles faziam? Eles pegavam uma lata de tinta, escreviam o nome do bicho, e penduravam essa lata de tinta na frente da casinha lá onde eles davam o resultado do jogo do bicho. E ela ficava durante o dia todo lá pendurada.
Ninguém tinha acesso.
Ninguém tinha acesso, nada. 6 horas eles abriam para dar o resultado. Aham. E no dia que ele foi fazer lá, esse Antônio Cabeçudo, tinha umas gretas lá, e o cara pela greta viu que ele botou A. A, né? Então ele viu que no papel começava com A, e no jogo do bicho A tem águia e avestruz.
Somente os dois.
Os dois, né? Imagina, esse cara espalhou pela vila. O Antônio Cabeçudo botou a latinha lá no poste, ele espalhou pela vila toda, né?
Antônio Cabeçudo.
Antônio Cabeçudo e Arno Nagel, os dois do jogo do bicho. E espalhou para a vila toda. Imagina, todo mundo, né? Jogou na águia. Né? Hoje nós quebramos a banca.
Quebraria
a banca
mesmo, né?
6 horas, eles puxaram a latinha do poste. Botaram em cima da mesa, o Antônio Cabeçudo com a chave de fenda, abriu a lata de tinta,
e puxou. Atenção, e o bicho de hoje é o...
O bicho de hoje é o elefante. E aí logrou todo mundo. Já que o Nagio estava falando, tadinho, o Nagio aí, ele participou, nós estudamos junto, uhum. e a Irene também, que é a irmã dele, estudou junto comigo.
Como diz o Sandrinho da Lotérica, para todos que jogaram no bicho, errou!
Todo mundo errou!
É o elefante! Fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já. Hoje, história com o Sérgio Luiz Macari, né? Histórias de vida, de profissão, de cultura, né? De muitos envolvimentos aí na nossa cidade de Uruçanga, na Benedetta. Intervalo, voltamos já já.